Olá e bem-vindos ao podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Eu sou a Margarida Santos, sou médica e venho falar sobre saúde de forma simples e descomplicada. Hoje, para falar sobre medicamentos genéricos, tenho comigo Adriana Cardoso, que para além de ter uma voz ativa nas redes sociais, especialmente através do podcast Lei da Paridade da TSF, é licenciada em Ciências Farmacêuticas e acabou recentemente um estágio no Infarmed. Por isso, hoje tive a sorte de lhe poder fazer algumas perguntas sobre como funcionam as aprovações de medicamentos no Infarmed e se existe efetivamente uma diferença significativa entre medicamentos de marca e medicamentos genéricos. Aviso já que o meu áudio ficou com alguns ruídos aumentados e por isso desculpem pelos P's e B's um bocadinho intensos, mas espero que ouçam até o fim porque vale a pena. Hoje tenho aqui a Adriana Cardoso para falar sobre um tema muito importante para muitos portugueses, já que sabemos que mais de 50% dos medicamentos comprados em farmácia são medicamentos genéricos. Ainda assim, esta média está bastante abaixo da europeia, que ronda, pelo que sei, os 70%, pelo menos dos últimos dados. E acho que parte disto também é porque os portugueses ainda desconfiam um bocadinho destes medicamentos aos quais nós chamamos genéricos. Por isso, se calhar começávamos precisamente por isto. Primeiro, obrigada por teres vindo. E se calhar começávamos aqui precisamente por isto, que é de explicar um bocadinho o que é que são os medicamentos genéricos e como é que funcionam, como é que é feita toda a aprovação e tudo mais.
Olá, Margarida, obrigada pelo convite, que sou uma ouvinte muito assídua do teu podcast. E sim, tens razão. Em Portugal existe uma questão cultural que tem muito a ver. Nós temos há pouco tempo uma prescrição por DCI, o que significa que muitas pessoas tenham ativamente, desde o seu início de vida, comprado sempre por marcas nas próprias farmácias.
Pelo composto ativo, não é? Nós quando prescrevemos pelo composto ativo.
Exatamente. Neste momento, e felizmente foi um passo muito importante nessa questão, foi a prescrição pelo composto ativo e pela substância ativa para permitir e incentivar exatamente a compra do genérico mais barato e para incentivar as próprias farmácias a compra e a cedência do genérico mais barato. E acho que é muito importante o que estás a fazer em termos de desmistificar esta ideia pré-concebida de que, em primeiro lugar, um medicamento genérico tem menos qualidade do que um medicamento de marca e que tenha sido referência, que não é tão eficaz e que não é tão seguro. Porque estes são os três pilares daquilo que é o próprio processo do medicamento quando é aprovado o genérico no Infarmed. Porque temos que garantir e garantimos ativamente que um genérico tem exatamente a mesma composição, seja qualitativa ou quantitativa, das substâncias ativas, portanto tem que ter exatamente a mesma substância ativa que o de referência, tem que ter exatamente a mesma forma farmacêutica e tem que ter uma bioequivalência com o medicamento de referência, que significa que se tu, Margarida, tomares exatamente a mesma dose de medicamento, referência e a de um genérico, não tens um efeito completamente distinto para tratar, seja aquilo que tu sejas a pensar tratar.
Eu acho que aqui surge precisamente a primeira dúvida de toda a gente, até entre a comunidade médica. Há muito este argumento de como não é exatamente a mesma quantidade de substância ativa, não é? Porque tu falavas nisto de bioequivalência, foi isso?
Exatamente.
Exatamente, e portanto não precisa ter exatamente a mesma quantidade de substância ativa e que isso às vezes pode interferir no tratamento, mas para ser aprovado e para ser usado, ele à partida também tem de demonstrar a mesma eficácia e, portanto, clinicamente, eu até tenho ideia que há uns estudos que mostram que clinicamente não se vê grande diferença no prognóstico e na evolução de doença de determinados doentes que tomam um medicamento genérico em vez de um medicamento de marca.
Certo, porque não é só a questão da bioequivalência, é também da biodisponibilidade, que é outro conceito, que significa que exatamente da mesma aquela dose, por mais que possa ter um excipiente distinto ou outro composto no próprio genérico seja distinto de referência, o efeito que vai ter um genérico e um medicamento de referência é exatamente o mesmo. Portanto, aqui esta, como estamos a falar aqui em quantidades milimétricas, não é? Existe muito esta ideia de que essa quantidade de alteração milimétrica pode de alguma maneira alterar aquilo que é o efeito nos pacientes. Isto é um conceito de permutabilidade, o que significa que tu consegues alterando, imagine-se uma pessoa que toma um medicamento de marca, mas por alguma razão foi a uma farmácia porque tinha deixado em casa e vai adquirir um genérico, tem que ter a certeza que naquela dose, tomando-o, vai ter exatamente o mesmo efeito. É isso que, claro, é garantido pelo processo todo que é feito, que eu posso explicar um bocadinho como é que é feito o processo.
Porque aqui entra o Infarmed, não é? Que no fundo, claro, é a agência do medicamento que aprova todos os medicamentos cá em Portugal. Como é que isto funciona? Portanto, há uma empresa que faz um genérico, como é que funciona a parte toda da aprovação e de garantirmos que ele é eficaz e seguro?
Primeiro que tudo, dizer que um genérico tem que ter sempre um medicamento de referência no qual se baseia. Isto só existe quando esse medicamento já expirou aquilo que nós chamamos os 10 anos de exclusividade do mercado. Uhum. Nós sabemos que uma das causas para os medicamentos de marca serem mais caros, obviamente, que um genérico, é todo o custo que existiu da investigação, do desenvolvimento da molécula, de todos os estudos que foram feitos para perceber a questão das doses dos excipientes e da própria tecnologia, como é que funcionava. E, portanto, é mais do que óbvio que patenteando-se o seu medicamento tem um período de tempo em que tem exclusividade, claro, no próprio mercado. Mas, a partir do momento que esse tempo expira e todas as questões de patentes e todas as licenças, eu, como empresa, se considerar que reúno as condições de ter um genérico desse medicamento, faço um pedido que pode ser feito de diferentes maneiras. Posso pedir para registar o meu genérico só em Portugal e faço um pedido nacional da Timothy Pharma. Exatamente. Posso querer, por exemplo, comercializar para todo o espaço económico europeu e querer fazê-lo diretamente à EMA, então faço um processo centralizado.
Que é a Agência Europeia do Medicamento, não é?
A Agência Europeia do Medicamento. Isto é obrigatório em alguns casos, só para as pessoas saberem, como no caso, por exemplo, de terapias génicas que são inovadoras, ou no caso de todos os medicamentos que são feitos para tratar a SIDA, por exemplo, esse tipo de patologias tem que ser feito diretamente na Agência Europeia do Medicamento. Depois há outro tipo de processos, mas basicamente o que importa saber é que a garantia de eficácia e de segurança é o próprio processo, porque quando vamos ver os dados e aquilo que é necessário ser submetido por uma empresa de genéricos versus uma empresa do medicamento de referência, que é o inovador, a única coisa que não é exigida à empresa de medicamento genérico é a documentação clínica e não clínica daquilo que foi a investigação e desenvolvimento do próprio medicamento, porque tem que ter resultados de estudos de bioequivalência, como eu falei há pouco. Tem que provar exatamente que tem equivalência terapêutica e que é igual uma pessoa tomar e os efeitos práticos e físicos do medicamento é igual.
E à partida, sendo a mesma substância ativa, não é? Uma vez que essa já foi testada e que já foi avaliado o seu efeito clínico, portanto já foi garantido que é uma molécula segura, isto aqui faz sentido que seja um bocadinho mais rápido, não é? Ainda assim, toda a parte da segurança, da eficácia, de tudo isso volta a ter de ser aprovado. Mas então, no fundo, há esta empresa que descobre uma molécula nova, que durante 10 anos tem o direito exclusivo à sua venda, não é? Que até faz algum sentido, porque de facto teve muito mais custos de produção e é isso que torna os medicamentos de marca habitualmente mais caros. E de repente essa receita está disponível e um laboratório que queira reproduzi-la pode fazê-lo, certo? Mas vai ter sempre de voltar ao Infarmed, ou à Agência Europeia do Medicamento, claro, da EMA, para aprovar e garantir que
claro que
funciona.
Sim. Nunca pode colocar algo no mercado sem ser todo o processo reavaliado. Portanto, primeiro não pode copiar o processo que já foi feito pelo de referência. Portanto, tem que fazer um processo novo. E para além de tudo mais, nunca pode fazê-lo sem passar por uma agência. Portanto, é quase um duplo processo. Eu diria até que todos os dados e todas as questões de eficácia e de segurança são revistas duplamente. Portanto, se alguém ainda tivesse uma dúvida do medicamento genérico ser menos seguro ou menos eficaz, ainda tem esta dupla certificação, por assim dizer, porque, como eu digo, tem exatamente o mesmo tipo de documentação que tem que ser submetida, é avaliada exatamente da mesma maneira, excetuando que aquela questão da documentação inicial, que nós chamamos clínica, que são os estudos que são feitos durante o processo de desenvolvimento, não são feitos porque já existem, já são, claro, feitos a compatibilização, nem sequer faz sentido porque é exatamente a mesma substância ativa, e portanto o que é feito é obrigatoriamente a submissão de resultados em que garantimos a bioequivalência daquela substância ativa naquela composição, naquele fármaco.
E tu falaste várias vezes do facto dos excipientes poderem ser diferentes, não é? Que no fundo são estas substâncias que também estão no medicamento, não têm um propósito terapêutico, mas também lá estão, quer seja às vezes a lactose, coisas que têm uma função, eu tenho ideia que é de conservação ou
de veículo.
Forma do medicamento, exatamente, de veículo.
Porque não pode ser um medicamento, se tivesses, às vezes tens microdoses no questão, tens medicamento para a tiroide, por exemplo, que é nos microgramas, era impossível tu dares um micrograma a uma pessoa, tens de ter veículos para que fazes um comprimido.
Claro, mas isto nos medicamentos genéricos pode ser diferente, não é? O que eu acho que às vezes dá aso aqui, porque é possível que uma pessoa tenha uma alergia a uma destas substâncias, e portanto tem uma alergia a um medicamento genérico, mas nunca será pela substância ativa, mas sim por estes tais aditivos, entre aspas, certo?
Certo. É, Certo em certo aspecto. Primeiro, é raríssimo, e acho que às vezes as pessoas de saúde têm uma dificuldade em ser práticos e explicar às pessoas de uma maneira muito, muito óbvia as diferenças. Uhum. Tu podes ter um medicamento genérico de uma cor completamente distinta e de um tamanho e de uma forma do que era o medicamento de marca e achar estranho. Então é importante explicar que não é obrigatório que a forma, a textura e a cor do medicamento genérico seja exatamente a mesma que a de marca. Portanto, não, isso não significa que tenha uma substância ativa distinta. O que é que significa? Que os recipientes, que é aquilo que nós chamamos o veículo, é a mesma coisa que nós pensarmos que se quisermos colocar uma substância muito pequenininha, como eu disse há pouco, para uma ingestão, temos que utilizar algo maior que seja inócuo. E que não faça qualquer tipo de implicação à própria substância ativa para conseguir ser tomado, pode diferir. Acontece que é uma absoluta raridade em termos regulamentares ter excipientes dos genéricos que sejam muito distintos dos excipientes dos medicamentos de referência. Porque sempre que isto implica alguma alteração, até em termos de alergias, tem que fazer uma submissão de estudos complementares pela própria obrigatoriedade do Infarmed, e as empresas não querem ter esse trabalho, esse dispêndio claro. Todo, e então isso acaba por não acontecer. Estamos a falar de uma raridade mesmo enorme. Contudo, é verdade, e é importante desmistificar que, de facto, a cor, o tamanho, a forma e o próprio recipiente podem ser diferentes, e o efeito permanecer exatamente o mesmo. Até para explicar que, por exemplo, há pessoas que são mesmo alérgicas à lactose. Imagine-se o que era uma pessoa que tem um medicamento de marca que tem como excipiente a lactose, essa pessoa vai, por exemplo, a uma farmácia hospitalar e fazem-lhe um medicamento manipulado para essa pessoa poder tomar com um excipiente distinto. É só por esse medicamento, essa substância ativa que a pessoa depois vai tomar não é distinto ou não vai fazer um efeito distinto que depois...
Porque aquilo acaba por funcionar só como veículo, não é? Ou como claro. Lá está, para dar forma ou para fazer com que a pessoa consiga tomar.
Consiga tomar, dizias. Exatamente. É um veículo, é algo... feito para ser inócuo, e não só para ser inócuo, para garantir que a substância ativa é conservada, como tu disseste, para garantir que existe uma capacidade de todos os lotes serem homogéneos, ou seja, que tu, Margarida, se tomas um medicamento em Lisboa e se vieres a Coimbra e tiveres que tomar noutra farmácia, não vais ter uma variabilidade naquilo que é o efeito em ti próprio. Portanto, os excipientes também servem para isso mesmo. E também é fácil perceberem, porque por vezes, e as pessoas às vezes, isto é um dos erros que são feitos pelas pessoas em casa, não deixam os medicamentos bem acondicionados, e nomeadamente as pessoas mais idosas, que têm as caixinhas de medicação, e há medicamentos que só a tocar no dedo com a umidade acabam por o que nós chamamos de esfarelar, e o que muitos conservantes tentam, e veículos isso. São feitos é evitar isso. Portanto, é esse o propósito.
A própria tendência de tirá-los e pô-los todos naquelas caixinhas bonitas dos medicamentos, isto pode alterar, não é? Isso é sim, uma coisa que é muito frequente fazer e que provavelmente não se deve fazer.
Sim,
facilita, mas...
É verdade, pelo menos tentar que as caixas de medicação não ultrapassem a semana, porque é óbvio, é tal como nós, se fizermos um sumo de laranja e o conservarmos no frigorífico, ele vai alterar o sabor, porque não é a mesma coisa estar o sumo de laranja dentro da laranja e estar dentro claro, de uma garrafa. É exatamente a mesma coisa que os medicamentos. E acho que isso é muito importante, por exemplo, pessoas deixarem caixas abertas de medicamentos assim à superfície. E Portugal é um país que tem... as casas portuguesas são muito frias e muito úmidas comparadas com o resto da Europa. Muitos medicamentos acabam depois por perder algumas das suas características por isso mesmo. E é por isso que eu insisto que os excipientes servem. Os excipientes não servem para alterar uma marca qualquer ou uma empresa que queira fazer um genérico, alterar completamente aquilo que é um composto ativo. Os excipientes
daí ser um argumento que é verdade, porque eu sei que existem alguns critérios em que de facto se prescreve, pelo menos eu nunca me aconteceu na prática clínica, mas sei que é um dos argumentos que se usa. Em que situações é que faz sentido estar a prescrever um medicamento de marca em vez do genérico?
Há várias razões. Nós temos que perceber que os médicos não são consistentemente, não se deparam consistentemente com situações em que apenas têm que receitar um paracetamol ou um ibuprofeno para dor. Nós temos medicamentos que têm uma margem terapêutica muitíssimo muito estreita. Como, por exemplo, o caso da digoxina. Nesses medicamentos, e é uma das recomendações que o próprio Infarmed faz e que faz ativamente para os médicos e que tentam que isso fique bem claro para os profissionais de saúde, é que nesses casos de margem terapêutica estreita, não vale a pena um paciente que tomou a vida inteira exatamente aquela marca ou que tomou sempre aquela marca se sente bem estar a alterar quando é de margem terapêutica muito estreita, não faz sentido, não faz sentido absolutamente nenhum. Também no caso de alergias, como eu disse há pouco, de o genérico ter um excipiente por acaso que faz alergia a alguma pessoa, ou ter um componente que faz alergia a alguma pessoa, não faz sentido de facto alterar. E para além de tudo mais, há também, que é uma componente que eu também gostava de falar, existem reações idiosincráticas ao uso de genéricos. Há pessoas mesmo que já foram feitos estudos observacionais acerca disso, que veem mesmo que pessoas, quando lhes dão um medicamento genérico e um medicamento de marca, mas não lhes dizem, tem exatamente o mesmo tipo de efeito e não tem qualquer tipo de
isto ser idiosincrático, no fundo, é ser uma coisa esperada e que acontece quase sem... Enquanto, por exemplo, sei lá, as náuseas como efeito adverso, não é? Não é uma coisa idiosincrática, é uma coisa que pode acontecer, já sabe que o medicamento tem. Quando é idiosincrático é, de repente, acontecer uma coisa inesperada e inesperada, ou que não seja, pelo menos, habitual.
Exatamente. E há também outra razão. É permitido, de facto, para tratamentos que são feitos de forma crónica, de forma alargada, o prescritor, o médico prescritor, pode bloquear a receita para ficar, de facto, para ficar um medicamento de marca. Isso pode efetivamente ser feito. Agora, tu és médica e sabes isso muito bem. Muitas das vezes os próprios prescritores só o fazem porque os pacientes pedem, porque têm esta ideia de que um genérico não é tão bom como o de marca e dizem até que se sentem melhor, mas é mesmo uma reação que é contrafactual, não dá para argumentar contra, porque não é assim. Exato.
E eu acho que aqui a farmácia comunitária também tem um papel muito importante, porque eu acho que o farmacêutico acaba por também ter um grande impacto na altura de escolha, não é? Porque lá está, é como tu dizes, nós médicos acabamos por prescrever 99,9% das vezes o composto ativo. Aliás, a aplicação de prescrição médica está feita precisamente nesse sentido. E, portanto, eu acho que depois na farmácia às vezes é que acaba por ser um bocadinho, a escolha acaba por ser feita e às vezes há ali um debate com o farmacêutico em que isto pode ser um bocadinho diferente. E daí ser tão importante também fazer estes trabalhos de literacia em que o próprio utente ou o próprio doente pode questionar e perguntar, olha, mas há algum medicamento mais barato? E há aplicações, e nisto eu acho que o e-farmácia funciona lindamente, porque tem até a linha do medicamento e tem informação disponível muito claramente no site. Aliás, eu até descobri, quando estava a pesquisar isto, que o Infarmed tem uma, tipo quase uma newsletter de reações e medicamentos que são retirados do mercado.
É verdade.
Produtos de cosmética, que eu achei que se calhar não era uma coisa tanto da área do Infarmed, mas isto funciona muito bem porque é muito acessível no site e tu consegues ver, ok, aqueles produtos foram retirados do mercado, aqueles produtos tiveram este efeito adverso. E eu até acho que devia ensinar mais os médicos a relatar efeitos adversos, que eu acho que é uma coisa que nós fazemos pouco.
Era exatamente isso que dizia, acho que as farmácias comunitárias têm mesmo muito, muito impacto, primeiro porque temos que perceber o país que vivemos. O principal, o tipo de pessoa que procura a farmácia ativamente no seu dia-a-dia é um idoso crónico que toma quase sempre a mesma medicação e estamos num país muito ruralizado, muito atomizado em termos de cuidados de saúde e muitas vezes a farmácia é o primeiro e último contacto da pessoa com o sistema de saúde. Portanto, nós vemos por vezes idosos a chegarem ao pé de nós com rótulos de caixas de medicamento que tomavam desde sempre de genéricos que já não existem e nós temos que fazer o trabalho pedagógico de dizer, bom, esse laboratório já não tem essa substância ativa nessa dosagem, mas o genérico mais barato em seguida, que é este, funciona lindamente e tu explicas tudo à pessoa para que a pessoa acabe por perceber. Mas existe sempre... aqui uma espécie de barreira cultural que nós temos ainda, acho que é muito enraizada em Portugal, porque nós sempre fomos muito e sempre consumimos muito à volta de grandes marcas e grandes marcas portuguesas, e então as pessoas têm muita lembrança, nomeadamente idosos que têm muitos medicamentos para tomar, daquilo que são as cores das caixas, as formas dos medicamentos que acabavam por tomar.
Eu acho que há muito aqui esta componente quase, não é, é tradição, e o português é muito tradicional e gosta muito de fazer as mesmas coisas, e é muito difícil. Aliás, eu acho que isso vê-se na dificuldade em que é mudar alguma coisa que não funciona bem, não é, CNN?
Sim.
É tradição, e há muito este conceito de sempre foi assim, portanto é muito difícil mudar. Felizmente eu acho que a nossa geração está a tentar mudar um bocadinho as coisas.
Sim, é verdade.
Mas lá está, é tudo bastante, bastante complexo. E numa altura em que sabemos que as poupanças são importantes, porque não é, com a inflação e com todas as dificuldades em poupar dinheiro que existem atualmente, escolher um genérico, para além dos benefícios que tem em poupanças pessoais, também tem um papel importante nas poupanças para o Estado, certo? Porque acaba por ser uma poupança significativa.
Claro.
Nomeadamente em medicamentos comparticipados e tudo mais.
Claro que sim. Primeiro porque os medicamentos genéricos não podem ser... Eu não posso registar um medicamento genérico e depois fixar o preço. O medicamento genérico obrigatoriamente tem que passar por um processo com participação. É um processo okay. que é feito ao mesmo tempo, entra um processo no Infarmed e termina com um preço que é negociado, com a fazer parte de um regime de comparticipação, que se for para patologias como a diabetes, que tem um regime de comparticipação ainda... maior do que aquilo que seria a partida para aquele medicamento para outra indicação, ainda tem outra camada, portanto é um trabalho muito intenso que é feito pela parte do Infarmed. E como tu dizes há pouco, toda esta componente de farmacovigilância, que é aquilo que nós chamamos-lhe farmacovigilância, mas é tão simples como existir um reporte de algum efeito secundário de algum medicamento. Quem vai verificar todos esses reportes é, de facto, o próprio Infarmed. Portanto,
e as pessoas também podem fazer isso, certo?
É isso que mesmo que eu ia dizer. Todas as pessoas, qualquer pessoa que tenha um efeito secundário, de algum medicamento que tome, pode fazer online e pode ir ao DGRM, à componente do DGRM do Infarmed, e lá pode iniciar o processo. Para não falar que existem locais físicos, porque existem muitas pessoas que têm uma grande dificuldade de acesso à internet, portanto também é muito importante uhum. termos esses espaços físicos.
Existem... Claro, é quem mais toma medicação, à partida não é quem tem mais literacia digital e...
Exatamente, existem centros espalhados pelo país inteiro, existe um no Porto, existe um em Lisboa, existe um em Coimbra, existe um em Viseu, existe vários no Algarve e no Alentejo, em que as pessoas podem ir presencialmente e podem fazer um reporte, sendo que é sempre necessário uma identificação do nome da pessoa e do medicamento a ser tomado, e se for comparticipado do prescritor, e se não for comparticipado e for só um produto de saúde, sem ser necessário. Portanto, eu aconselho mesmo ativamente a ser feito. Também pode ser feito indiretamente à sua farmácia, porque é componente obrigatória das próprias farmácias depois reportarem ao portal diretamente. Portanto, se alguém sentir algum tipo de efeito secundário, aconselho vivamente a ir à sua farmácia.
Olha, já agora faço uma pergunta que tenho aqui, que é uma dúvida frequente, mas o que é suposto as pessoas fazerem com medicamentos que já não vão usar ou caixas de medicamentos que sobraram?
Acho que é uma pergunta muito importante. Acho que é importante dizer que... É muito fácil para mim dizer que ninguém devia tomar um medicamento fora do prazo de validade. Ponto. Ponto final.
Há muita gente que nem olha para os prazos de validade.
Primeiro não olha...
Ou pensa, só uns meses.
Primeiro não olha, segundo diz, ah, é pouquinho tempo, portanto vou tomar, e portanto acho que mais vale fazer uma pedagogia séria sobre este assunto para que não exista mesmo nenhum problema. Sempre que alguém tem um medicamento que está fora do ponto de validade, do prazo de validade indicado, pode pegar e entregar numa farmácia, porque há um ponto nas farmácias que é colocado e depois vai ser inutilizado pela parte do regulador, que é o Infarmed. Por favor, não coloquem medicamentos na sanita, porque vai para as águas residuais. Nós temos um problema sério nas nossas águas residuais já termos níveis de, por exemplo, psicotrópicos que são completamente fora daquilo que é a normalidade europeia, porque muitas pessoas ainda colocam os medicamentos pela sanita abaixo. Isto é uma realidade, portanto,
provavelmente porque imensa gente não sabe isto, não é? Imensa gente acha, bem, vou deitar para o lixo, é o que é, isto é grave, não é? Temos de falar um bocadinho mais sobre isto.
Claro, e mesmo... E se já dei tanto pela sanita é uma coisa que não se faz, para o lixo também não se deve fazer, porque nós sabemos que, por exemplo, existem animais que depois vão ao lixo, não é? E toda na questão dos aterros de lixo existem animais que lá vão, e pode ser feita uma intoxicação ao animal e o animal morrer, portanto. É mesmo, as pessoas vão tantas vezes às farmácias, deixem não tem que ser todos os meses, mas juntem um conjunto de medicamentos, sejam fora de validade,
vão lá deixar.
E vão lá deixar à farmácia. Mas para além disso, eu sei que mesmo assim Portugal é um país... em que quase 4 milhões de pessoas ou estão no limiar da pobreza ou estão muito perto disso, há muitas pessoas que, pura e simplesmente, eu sei que não vão deitar fora. Portanto, o Infarmed faz esta própria pedagogia de dizer que se passou mesmo muito pouco tempo depois do prazo de validade e não existe nenhuma alteração visível na cor, na textura, no toque, no cheiro do medicamento, que não será colocada a pessoa em perigo de vida se o tomar. Se for um medicamento...
Claro. Se for absolutamente necessário, pode acontecer.
Claro. Se for um medicamento para algo tão inócuo como uma simples dor de cabeça, o pior que pode acontecer a essa pessoa, e não estou a dizer para tomar, estou a dizer que o pior que lhe pode acontecer é não fazer efeito. Há um problema sério quando as pessoas, por exemplo, têm um regime de prescrição do antibiótico que não termina uma caixa, mantêm-no em casa e depois vão tomar um antibiótico. Isto é claro. Completamente... Isto nunca se deve fazer em momento algum. As doses são calculadas pela própria caixa. Quando as pessoas não tomam e depois voltam a tomar essa caixa de antibiótico, a única coisa que vão estar a fazer é criar uma resistência ao próprio Exatamente. Antibiótico. Portanto, nesse aspecto, é um completo não. É importante nós diferenciarmos os diferentes tipos de medicamento porque, como eu digo, não, ninguém vai morrer porque toma um Brufen ou um paracetamol um mês depois do prazo, se não tiver nada de mal com o próprio comprimido. Certo, o pior que lhe pode acontecer de facto é não fazer efeito, mas há um perigo sério quando uma pessoa qualquer, por exemplo, que for diabética, como o caso que eu dei há pouco, e que tenha que tomar medicação todos os dias, tenha um medicamento muito fora da validade e que o tome durante uma semana, pode descontrolar completamente os seus níveis de glicémia. Uhum. Portanto, ativamente colocá-los nos pontos nas farmácias é aquilo que eu aconselho.
Olha, e agora já nos esclareceste imenso aqui sobre tudo o que é medicamentos genéricos. Eu acho que de facto era muito importante esta informação chegar a mais gente, nomeadamente às pessoas que mais usam medicamentos, que se calhar não ouvem podcasts, não é? mas era importante. E agora, fugindo aqui um bocadinho, mas um tema que eu achei muito interessante e que nós estávamos no outro dia a falar no Instagram é este: o que é que faz com que um medicamento seja comparticipado ou não? Porque agora há um medicamento muito em voga para a perda de peso que não é para a perda de peso, no fundo é para o tratamento de diabetes tipo 2, mas que, já, apesar de já ter sido aprovado para o tratamento de obesidade, não é comparticipado. E nós sabemos que a obesidade em Portugal, não é? Nós temos mais de 60% de excesso de peso, é uma doença com uma grande prevalência e com um grande impacto económico, não é? Nós, muitos dos doentes que temos em consulta, são doentes com obesidade, com hipertensão, com diabetes, e muitas vezes a obesidade é fator de risco para estas duas doenças, não é? E eu pergunto muito, então, se nós sabemos que a obesidade a longo prazo provavelmente aumenta o risco de diabetes ou de hipertensão, porque é que nós esperamos até o fim de linha para tratar, não é? E porque é que uma medicação para a obesidade, que está comprovada e que nunca seria a única solução, não é? Nunca seria a primeira abordagem terapêutica, porque é que não está comparticipada? Como é que funciona? Qual é que é o processo do Infarmed para decidir que um tratamento é comparticipado ou não?
Há aqui várias vertentes, e sem chegar ainda ao caso específico, porque é importante nós depois falarmos acerca do caso específico. Um regime de comparticipação feito no Infarmed, no sentido em que tu tens, uma coisa é um medicamento quando entra, tem uma indicação terapêutica e é comparticipado num certo valor. Outra coisa, e é algo que acontece recorrentemente, a ciência avança, e nós descobrimos que um certo medicamento, mesmo por efeito secundário, tem um efeito que pode vir a ser uma nova indicação terapêutica. Tens que abrir um novo regime de comparticipação para esse aspecto. O que é feito sempre, e é sempre a prioridade do Infarmed? Se qualquer medicamento seja nova indicação terapêutica, o que for, tem que ter melhores outcomes de saúde, ou seja, tem que melhorar ativamente a vida do paciente perante todas as outras formas farmacêuticas que já estão neste momento em vigor. Passando esse ponto, passando o ponto em que nós garantimos que de facto traz uma melhoria para a vida das pessoas,
que é benéfico,
tem que ser benéfico em termos económicos para o próprio sistema.
Porque tem de compensar os custos de saúde, não é? Por exemplo, aqui estaríamos a comparar os custos de saúde associados à diabetes e todas as ou à hipertensão, ou à doença que for, e todos os custos associados a essas comorbilidades versus o custo do medicamento.
E não só. E comparado, dado que não seria um inovador, tem que ser em termos económicos mais viável daquilo que já está aprovado. Porque não podes descurar isto num Serviço Nacional de Saúde que tem muitas carências económicas, e que tu abrires um regime de comparticipação para um medicamento quando tu tens um orçamento limitado, o que tu vais fazer é impedir que outras pessoas tenham acesso à saúde. Portanto,
isso... Sim, nas doenças raras eu acho que isto é mais claro, não é? Porque faz muita confusão e nós vemos muito estas campanhas de mobilização, então nas redes sociais eu acho que é muito comum, não é? De queremos comparticipar um medicamento muito específico, só que aí, isto é horrível dizer, não é? Porque parecemos pessoas más, mas é um facto, não é? É diferente eu estar a gastar milhões para tratar duas ou três pessoas, que claro que quando são nossos filhos ou nossos pais é devastante, do que estar, se calhar, a tratar uma doença que é muito prevalente e, portanto, vamos estar a salvar muito mais vidas. E é verdade que o orçamento infelizmente não é infinito para a saúde e portanto temos de gerir isto, não é? É um bocado isso que dizes, acho eu.
E por outra razão também, muitos destes medicamentos, como tu dizes, inovadores, têm muita pouca evidência daquilo que vai ser o efeito a longo prazo em pessoas que estão mesmo num curto espaço de vida. E portanto, só vamos pensar na sua viabilidade económica se nós de facto repararmos que tem muita evidência de que está a dar melhores outcomes de vida à pessoa. Por exemplo, que vai ter menos hospitalizações. Por exemplo, que a pessoa ao tomar aquilo até consegue ser muito mais ativa, não tem que estar internada, mas também consegue fazer a sua vida normal.
Menos absentismo laboral.
Claro que sim, tudo isto tem que ser medido. E para a própria vida da pessoa, pode ser algo tão simples como diminui-se um efeito secundário que colocava em risco da pessoa viver a sua vida no dia-a-dia, como por exemplo náuseas abundantes, e esta nova indicação, este novo medicamento, o que faz é que a pessoa consiga viver a sua vida normalmente de uma maneira muito melhor. Tudo isso é avaliado, isto não é um processo que tenha o mesmo tempo e facilidade de ser feito que campanhas de angariação Instagram. De fundos no Instagram, porque eu devo dizer e quero deixar isto bem claro, os técnicos do Infarmed não são pessoas maléficas que querem guardar dinheiro que nem sequer é deles e que não querem aprovar medicamentos porque não têm pena nem conseguem ver o problema que é patologias. Medem, e como pessoas que trabalham em políticas de saúde, todo o tipo de fatores para as pessoas e para o sistema. Porque não é infinito. E
sim, isso faz-me todo o sentido o que estás a dizer. Mas não sentes que às vezes, se calhar o processo é lento? Por exemplo, para mim o que me faz confusão é nesta questão da obesidade, não é? Porque nós estamos a falar de uma doença rara, estamos a falar de uma doença altamente prevalente e que tem um impacto grande, um impacto socioeconómico grande. A obesidade, eu acho que acarreta muitos dos custos de saúde, porque mais de 80% dos diabéticos tipo 2, que também tem um custo muito grande, são obesos e têm excesso de peso. Portanto, não faria sentido, e é aqui que eu me pergunto o que é que atrasa estes processos, ou não há atraso e as coisas até vão acontecendo, porque acho que isto é mesmo nós não sabermos. Eu às vezes adorava que houvesse campanhas, não é? Há tanta coisa de Instagram que se faz, às vezes era lindo tu um dia levares uma GoPro contigo e mostrares o que é que se faz no Infarmed, como é que é o dia-a-dia no Infarmed. Eu acho mesmo interessante. Explica-me um bocadinho como é que funciona.
Primeiro que tudo, como nós somos muito rigorosos e temos que ser rigorosos com o orçamento que temos, existe um conjunto de evidência que as próprias empresas têm que ser capazes de facultar. Se as empresas não são capazes de facultá-las à primeira, o Infarmed tem que consistentemente estar a pedir informação e estar a andar para trás e ter que pedir uma coisa tão simples como falta um estudo para um comparador, que é o que nós chamamos um medicamento que já existia antes, para o tratamento dessa doença em Portugal, e as pessoas dão-nos estudos da União Europeia porque sabem que nos dados em Portugal não são convenientes. Todo esse andar para a frente e para trás é um processo verdadeiro de negociação, e isso demora tempo. Claro. Demora tempo porque nós não queremos, se há coisa que o Infarmed não quer, é que existam casos de medicamentos que não foram devidamente avaliados e que depois têm que ser retirados das prateleiras, e que já muitas pessoas tiveram acesso a eles, e que quebra não só a confiança do Infarmed, a confiança no próprio tratamento da patologia, como coloca em causa as vidas. E nós não podemos de todo acelerar processos que não devem ser acelerados. Mas é também importante dizer que há muita desinformação acerca do caso em específico que tu estavas a falar. Como tu sabes e és médica, é muito diferente quereres tratar um diabetes que tenha associado obesidade, quereres tratar um diabetes com obesidade e com um risco cardiovascular enorme, porque até é uma pessoa hipertensa, e depois uma pessoa que tem de facto peso a mais, mas não tem nenhuma das outras comorbilidades. Os regimes com participação e de aprovação não podem ser os mesmos, porque não faz absolutamente, não há correlação aqui absolutamente nenhuma. O tratamento não é o mesmo. Os outcomes não são os mesmos. Aquilo que tu queres que seja feito, o efeito prático que tu queres com a tomada do medicamento, não é o mesmo. Depois, porque o medicamento que falam que está aprovado para a diabetes em Portugal neste momento, que poderia ser utilizado para a obesidade, ponto, não a obesidade associada às comorbilidades que já falámos, mas a obesidade, ponto, não é na dosagem que está neste momento disponível para pessoas diabéticas.
Mas nós já temos cá em Portugal o medicamento que está indicado para o tratamento da obesidade, mas ele não é comparticipado. Eu sei que depois tem um regime qualquer de comparticipação, mas atualmente se eu prescrever, eu acho que é isso que leva... Pronto, aqui é óbvio e acho que escusado será dizer que eu sou totalmente contra a prescrição de uma terapêutica para a perda de peso na obesidade com comorbilidades versus alguém que vem em verão e quer emagrecer, que tem 2 ou 3 quilinhos a mais ou até que tem excesso de peso. O medicamento não está indicado nesse sentido e nunca faria sentido. Agora, a verdade é que nós vemos muita gente com obesidade na clínica e os estudos mostram que 80% dos casos em que há alterações de estilo de vida, ao final de algum tempo, esse
claro.
Estilo, há um rebound e a pessoa volta a ganhar peso. Precisamente porque se tem de desmistificar esta ideia de que a obesidade é só força de vontade. Não é. É uma doença altamente complexa e em que, de facto, às vezes há necessidade terapêutica farmacológica. E é aqui mais que surge a minha dúvida, não é? Nestes casos em que há uma obesidade estabelecida com comorbilidades, quer seja doenças respiratórias, quer seja hipertensão ou diabetes, e aqui é que às vezes é um bocadinho mais... uma pessoa fica mais na dúvida.
Sim, porque aliás, como tu disseste, já existem medicamentos aprovados neste momento para o tratamento da obesidade, ponto, nem sequer associado a comorbilidades, não tem regime com participação, porque é para a obesidade, ponto. O que nós estamos a verificar neste momento mesmo é o uso, e é muito importante dizer isto, nenhum medicamento que mexa com a nossa capacidade endocrinológica é completamente, é uma coisa inócua de se tomar, não é, é todo.
Riscos, claro. E aliás, não isto é. Aqui tem riscos de...
Era isso que mesmo que eu ia dizer, e não é só isso. Nós sabemos neste momento que existem pessoas a irem parar com pancreatites aos hospitais porque estão 10 ou 8 quilos acima de peso, é-lhes prescrito de facto um medicamento para tomar e depois têm uma sobrecarga tal do seu pâncreas que depois acabam por ir parar ao hospital. Portanto, é muito importante as pessoas, e eu quero deixar esta mensagem bem clara, se há pessoas que não têm comorbilidades, mas que não gostam do seu peso, não se sentem bem como estão, têm um problema com a sua obesidade, ou mesmo que não seja obesidade, mas têm um problema com o seu peso, consultem um profissional nutricionista e, se for mesmo necessário, um psicoterapeuta, porque como tu bem disseste, é uma doença tão complexa que tem muitas componentes que até são psicológicas e que são mentais e que é preciso serem, de facto, tratadas. Acho que falar num regime de comparticipação no seu sentido lato é complicado, porque acho que tenho mesmo, isto é a minha opinião pessoal, não vinculo absolutamente ninguém, eu tenho muita dificuldade em concordar com um regime de comparticipação que seja para a obesidade lato senso, porque acho que faz muito mais sentido começar com o regime excepcional de comparticipação para a obesidade com comorbilidades e irmos trabalhando a partir disso, porque o que nós temos neste momento é uma quebra e ruptura de estoque enorme. Temos diabéticos que estão a ter que fazer 50 a 60 km até chegarem a uma farmácia que esteja disponível o medicamento para poderem tomar. Acho que neste momento até devia ser feita um bloqueio de prescrição mesmo só para pessoas diabéticas com um historial clínico comprovado, que não está a ser praticado em todos os sítios, já farmácias a aceitarem isto sem ser feito. Acho que devia neste momento, em termos de ruptura de estoque, ser feito, porque há mesmo pessoas que não deviam estar a tomar o medicamento e estão, porque há clínicos que prevaricam, de facto.
Sim, e não faz sentido, até porque lá está, existe uma medicação aprovada para o tratamento da obesidade que é diferente daquela que se toma no caso da diabetes tipo 2. E, portanto, eu já prescrevi a medicação para a obesidade, agora a única coisa é, tenho que prescrever e dizer ao doente, olha, esta medicação não é comparticipada e, portanto, vai ter de pagá-la na totalidade. E o que não faz sentido é eu estar a prescrever um medicamento que sei que é para a diabetes, porque sei que faz perder peso e, portanto, vou e não quero que aquela pessoa pague. Claro que eu gostava que naquela pessoa que eu sei que tem comorbilidades e que tem uma obesidade e que já está acompanhado nutricionalmente e que já faz psicoterapia, claro que eu acho que se achar que isso é uma terapia importante, eu adorava que fosse comparticipado, mas não sendo quem sou eu para estar a fazer uma coisa que é ilegal e comparticipar num sentido, não é? Eu acho que isto é importante, mas este processo todo de aprovação e de comparticipação eu acho que é interessante, não é? Porque nós, lá está, estas campanhas de Instagram e às vezes doenças raríssimas, é tipo, Infarmed, aprovem, porquê é que vocês não estão a aprovar? E de facto perceber que isto é uma coisa... Eu acho que é uma situação na qual pecar processo às vezes é mais importante, porque se tu
tem
por acaso,
era aquilo
que tu dizias, se tu por acaso pões uma terapêutica no mercado de forma comparticipada e de repente percebe-se que não só não é eficaz, como não reduz os custos, não é? Estamos a falar de uma coisa importante e com riscos importantes.
Porque vou-te dar outro exemplo. Até há relativamente pouco tempo, em 2014, as pessoas não têm noção, mas existem pessoas, nomeadamente bebés, são prematuros, mas não são só prematuros, são prematuros extremos e, portanto, têm necessidades nutricionais completamente distintas de outro bebê qualquer, e não é só durante os meses em que são prematuros, é durante um certo tempo de vida. E esta nutrição que eles têm que fazer, que é completamente distinta de uma pessoa normal, era muitíssimo cara, muito mais cara, claro, do que, por exemplo, esse medicamento. Até ser feito o regime de comparticipação excepcional, estas pessoas tinham que pagar do seu próprio bolso. Claro que para criar o regime de comparticipação não teve a mesma velocidade que uma campanha de angariação de fundos nas redes sociais, mas tudo teve que ser medido. Teve que ser medido Até uma coisa, é que as pessoas depois não têm noção que depois tem que ser feito um processo de negociação com as próprias farmacêuticas, com as próprias empresas, porque tem que ser estabelecido um preço de venda ao público, temos que garantir que uma pessoa que viva em Bragança e uma pessoa que vive em Lisboa vai pagar exatamente o mesmo que num sítio como vai pagar no outro, que uma empresa diferente não pode fazer um preço completamente estapafúrdio comparado com aquilo que é outro, o que é praticado por outra empresa. Isto é um processo que obviamente demora tempo, é um processo que custa dinheiro. Isso.
Perceber que não é por falta de vontade ou porque no Infarmed estão de braços cruzados.
Claro, garanto que não. Garanto que se há coisa que não estão é de braços cruzados, tudo.
Sim, mas era, eu acho que é interessante perceber isto. Mas pronto, eu conseguia falar aqui hoje porque eu tenho imensa curiosidade, mas olha, acho que já esclareceste imenso e sei que também vais fazendo algum trabalho na promoção de literacia neste sentido, que eu acho que é mesmo importante, não é? Em termos profissionais de todas as áreas da saúde, porque lá está, eu acho que não é só investir em fármacos e em comparticipações, etc. A literacia tem um poder de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de redução de custos, que é nada é tão eficiente como a prevenção. E claro, nesse sentido é que eu acho que este trabalho de ir promovendo literacia é importante. Pronto, olha, quero agradecer-te. Não sei se queres assim acrescentar alguma coisa que aches importante.
Não, também acho que...
és muito vocal em todo lado, portanto consegues ir...
Sim, aconselhava mesmo as pessoas a irem ao portal do DGRM do Infarmed e a reportarem qualquer efeito secundário que tenham. Se tiverem medicamentos fora de validade em casa, entreguem numa farmácia. Não tomem de todo, mas se o fizerem, por favor, que não sejam naqueles casos que não é de todo inócuo. E se tiverem alguma dúvida, as minhas redes sociais eu respondo sempre a quem tiver alguma questão.
Instagram, Twitter e também tens o podcast, não é? Lei da Paridade. Mas pronto, muito obrigada, Adriana. E pronto,
obrigada,
obrigada.